Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal e respectivos vereadores, Srs. Presidentes das Juntas de Freguesia e respectivos autarcas, Srs. Ex-Presidentes da Assembleia Municipal e Câmara Municipal de 25 de abril de 74, Excelentíssimas Autoridades Civis, Religiosas e Militares, Excelentíssimos Srs. Convidados das mais diversas instituições e organismos locais, regionais e nacionais, que nos quiseram honrar com a sua presença, excelentíssimos senhores jornalistas e toda a comunicação social, excelentíssimos senhoras e senhores, mulheres deste, e homens deste Conselho, que nos quiseram agraciar neste momento tão solene da democracia. Amigos, companheiros e camaradas, os jovens que nasceram em segurança, paz e liberdade, e numa democracia sólida, com os instrumentos aptos a defendê-los, talvez não estejam tão atentos à falta de democracia e de liberdade. Ora, para os que, como eu, nasceram em plena Segunda Grande Guerra Mundial, que cresceram e se tornaram homens em ditadura, e que só souberam o que era a liberdade em 25 de abril de 74, assimilaram então que a liberdade pessoal permite a independência, a autonomia, o patriotismo, o bairrismo, a crença religiosa e a crítica. O 25 de Abril foi a derrota do autoritarismo, da violência do Estado, nas suas formas inspiradoras do fascismo dos anos 30, do século passado, e foi também o fim da guerra colonial, produto da demência do colonialismo, que mudou a forma como se pensava em Portugal e se definiam como portugueses. Os jovens que já nasceram, que já cresceram, com sentido agudo de comunidade europeia, que não negam as alterações climáticas, que estão atentos às minorias étnicas, raciais, religiosas e de género, têm consciência da liberdade de expressão e da necessidade de defendê-la, preservá-la, e não podemos jamais esquecer que houve partido único, houve Câmara Corporativa, houve mocidade portuguesa, houve legião portuguesa, houve censura prévia, houve polícia política, houve prisões e campos de concentração para os opositores do regime. E houve também um sem número de instituições em Portugal desse tempo, semelhante a outros regimes fascistas da Europa. Ora, não há maior dever de um representante do povo do que preservar a nossa herança como povo e na representação dos seus valores. Investir na memória, na recordação do que nos divide e do que nos une, é que é importante para o nosso destino comum. Não podemos admitir os esquecimentos dos valores básicos ou desprezo pelas datas formadoras de um povo e da democracia. Aqui, faço um apelo aos representantes do nosso Conselho, democraticamente eleitos, para que haja um esforço nacional e continuado, um esforço adicional para implementar nas escolas do agrupamento escolar uma cultura de memória das datas formadoras da nossa história e não, como por vezes existe, uma incultura do esquecimento. Assim digo-vos, com toda a sinceridade de uma vida em que nunca abandonei o meu chão e na minha idade faço um apelo, se me é permitido, aos membros da Assembleia Municipal e Câmara Municipal e a todos em geral. O vosso lema, o nosso lema, terá de ser sempre o de respeito. Respeito começa por saber respeitar. E saber-se respeitar implica idoneidade, equidade, isenção e dignidade. Por isso, o meu primeiro apelo vai para os políticos no poder ou na oposição, para que saibam exercer dignamente os mandatos que os seus eleitores lhe confiaram. Respeitem e serão respeitados. O segundo apelo vai para os cidadãos eleitores. Sejam exigentes com os vossos clientes, com os vossos eleitos. A esmagadora maioria dos políticos eleitos, acreditem, são por desejarem lutar para realizações para o bem comum. A esmagadora maioria dos políticos eleitos não são mesquinhos interesseiros. Os homens das portas giratórias, das caricaturas, mas homens e mulheres que sacrificam muito da sua vida profissional e até privada por ideais. E por isso exijam dos vossos políticos eleitos que cumpram o compromisso da sua eleição. Quanto mais forem cidadãos livres e empenhados, mais os vossos políticos se sentirão empenhados e comprometidos. E tudo isto é respeito. Respeito dos cidadãos pelos seus eleitos. Respeito dos eleitos pelos seus cidadãos. Respeito pela ação política, no sentido mais nobre, ou seja, pela atividade da polis, no respeito por todos e por cada um. E o terceiro apelo tem a ver com o respeito para com as instituições. As instituições não são só as freguesias, as câmaras municipais ou o governo da nação. São estas, no entanto, que lhes dão corpo. Nas instituições, o que verdadeiramente interessa são os valores frágeis e abstratos, e, no entanto, fundamentais, como a democracia, a liberdade, eleições livres, direito de oposição e de reunião, direitos e deveres consagrados na Constituição da República. Praticando-os na nossa rua, no património, no clima, na floresta, no meio profissional, exercendo o direito de voto ou cumprindo o mandato confiado, no respeito por todos e no respeito por nós próprios. Só isso nos dá a moralidade e a ética, que são a base de tudo na vida, e a verdade que lhes dá substância. O futuro pertence àqueles que defendem a dignidade e não os que a ignoram. Só assim faremos a nossa parte para que possamos viver num Portugal mais justo e melhor e podermos continuar a dizer como Maria dos Santos: agora que já floriu a esperança da nossa terra, as portas que abriu, abriu, nunca mais ninguém as cerra. 25 de Abril, sempre. Viva o Conselho de Caminha, viva Portugal. Viva.